Saudações, alvinegras, esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 385, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu e com o Gipsão. A Ana está fora, né, Gipsão?
Fora de combate, temporariamente, foi derrotada por um vírus mortal.
O vírus mortal é o Corinthians, Dudu, é isso?
Olha, não sei se tá pior aí, a situação, brincadeira, né? Tá difícil.
Se é o mas Corinthians ou se é a garganta da Ana, né?
É. Nem, a gente nem faz gol pra ela gritar gol, né? Como é que zoa a garganta? Mas boa recuperação pra ela, faz falta. A gente torce aí pra que domingo que vem ela esteja com a gente aqui.
Gipsão, hoje é dia 21 de abril, certo? O que aconteceu no dia 21 de abril de 2019? Você lembra disso, meu amigo? Você que tem uma memória perfeita.
Imagina, não sei nem o que aconteceu semana passada.
O que aconteceu, Dudu? Explica pra ele.
Oh, foi o nosso tricampeonato paulista.
Tricampeonato com aquele gol do Wagner Love lá, um passe genial, lindo. É, quem passou?
Foi o
Sornossa, né?
Sornossa, vai vendo.
A última vez que gritamos... É campeão. 5 anos já fazem dessa data. Segundo o jornalista Vessone, 3 bilhões gastos aí nas administrações nesses 5 anos. Nada para comemorar desde então. 2 vices nesse período, né, na Copa do Brasil. 11 treinadores passaram. É, o perfil lá no Twitter, sei lá o quê. O César Marques fez a conta dos dias, né? Já são 1.827 dias sem títulos. E é a maior fila do Corinthians desde 1977. O recorde anterior era 1.691 dias, né? Entre 83 e 88. Então, quer dizer, já estava condenado a essa fila esses dias todos quando a gente foi eliminado na fase de grupos ali do Campeonato Paulista, né? Já ia chegar, não ia ter... Não disputamos nenhum campeonato aí nesse período. Enfim, comentário aí, Gipsão.
Olha, isso aí é só a continuação de uma coisa que acontece desde 2014. Desde que a Arena foi inaugurada, né? E começou com esse mas enfim, a gente começou... Na verdade, assim, ela inaugurou em 2014, mas a gente começou a pagar em 2015, se não me falha a memória. É, desde ali, o time foi piorando. A gente, em 2015, ainda tinha um baita time, foi campeão brasileiro, né? 2016 a gente começou o ano bem pra caramba, vocês lembram disso, né? Pô, até o meio do ano a gente tinha começado brasileiro, a gente tava com tudo pra fazer um bi brasileiro ali, que seria um tri, porque 2017 a gente ganhou de novo, né? Mas no meio do ano ali os chineses levaram 8 jogadores nossos, o Tite foi pra seleção, e a gente perdeu muitos jogadores ali, a gente conseguiu ainda fazer um rescaldo em 2017, arrancou aquele brasileiro lá depois de fazer o primeiro turno invicto histórico, né? E desde ali foi ladeira abaixo, né? Teve os paulistas de 17, 18 e 19... Né? Mas assim, que é um campeonato mais que você, na bacia das almas você consegue levar, é mais curto, é um tiro curto, sei lá, né? O campeonato geralmente paulista de verdade é o quadrangular final ali, né? Porque geralmente a primeira fase a gente sempre passa, exceto quando tá o mano de técnico. A gente via piora no nível técnico dos jogadores de 18, de 19, chegou em 20, pandemia, pô, acabou de foder as contas do time, era aquela tática de contratar 50 jogadores baratinhos e vão ver se algum vinga. E não vingava, né? Vinha aquelas tralhas. Enfim, aquelas coisas, né? Quem sabe, né? Então, não é de estranhar que desde 2019 o Corinthians não ganha nenhum campeonato. É meio óbvio isso. A tendência é melhorar agora, porque você vê, a nossa arrecadação subiu demais ano passado. Aliás, os últimos 3, 4 anos subiu bastante. Chegou na casa do bilhão. Esse ano tem tudo pra ser mais ainda. A situação financeira do Corinthians tende a melhorar. E com isso, a gente tende a ter capacidade de investir mais no time. E trazer jogadores melhores, mas o que está acontecendo nos últimos anos não é surpresa. Pra gente é uma continuação de uma coisa que a gente vê desde 2015 acontecendo. Só que nos primeiros anos a gente conseguiu segurar a onda, em 2015, 2017 a gente segurou, né? 18, 19, raspa do tacho ali, putz, depois disso é lama, né?
Foi lama, Dudu? E a gente, quando é que a gente vai sair desse lamaçal?
Tá difícil, né? Eu concordo muita coisa com o que o Gipsão falou, mas o que chateia nesse período é que a gente... perdeu um pouco o protagonismo, né? O Corinthians chegou a uma final de Paulista em 20, né? A gente podia ter conquistado o Tetra. E nessas duas finais de Copa do Brasil em 18 e 22. Mas a gente perdeu um pouco o protagonismo. O Corinthians passou a ser meio que coadjuvante. A gente não vê esperança, assim, de lutar por alguma coisa, né? Exceto o 22, que também trouxemos lá o português no meio do campeonato, que tá meio que costumeiro já isso. Acertou o time, mas meio que deixou o brasileiro, foi deixando de lado um time, às vezes com o time C, mas o time ainda tava dando algum tipo de resposta, né? Agora a gente perdeu um pouco de esperança. Nesse ano a gente já imaginava que a mudança ia ser totalmente radical, com a saída da antiga gestão e com essa entrada da nova. Mas assim, eles não conseguiram ainda mostrar muito o que eles querem propor, por que eles vieram. Isso que nós vamos falar depois dos dois jogos agora, mas é o que a gente vê dentro de campo, né? A gente não tá vendo nenhuma coisa, nenhuma solução, a gente não consegue ver nada tão a curto prazo para quem fez duas pré-temporadas, uma solução que o time vá melhorar, vá dar algum sinal de vida, uma reação assim, né, o quanto antes. Parece que o time ganha, joga bonito, mais no susto do que na capacidade.
Esse ano tá osso. Enfim, pra variar, né? Já passamos aí vários anos sofrendo demais com essa... E assim, quando você olha pra esse período todo, é a administração, né? Não é culpa desse ou daquele jogador e tal, que em algumas partidas você pode falar, puta, esse cara errou, esse jogador ou esse técnico tomou a decisão errada, mas quando você olha para um período maior, assim, esses 5 anos, é a administração, né? A administração que tá contratando errado, tem dinheiro, né? Apesar da crise, apesar de ter que pagar o estádio, o Corinthians arrecada bastante, mas não consegue administrar da melhor forma possível. E estamos aí na maior fila desde 77. Enfim, esperamos que esse ano isso termine. Mas está difícil, porque os resultados dessa semana foram terríveis, né? Duas partidas pelo Campeonato Brasileiro, duas derrotas. Levamos lá no contra o Juventude, 2-0. Perdemos também para o Red Bull Bragantino, 1-0. 3 jogos sem marcar gols no Brasileiro, né? E sem gol não tem chance de ganhar a partida. E aí tem uma questão que o pessoal tá discutindo, essas scouts de números da partida e tudo. O Corinthians, nessas 3 partidas, chutou 46 vezes ao gol. O que dá uma média em 3 jogos, mais ou menos de 15 chutes por jogo. É ok, podia ser melhor, mas tá ok. Tá,
não, mas não, naquela... é ruim.
Não é ruim.
Não é ruim.
Não é ruim.
Jogos.
Mas acertou no gol, de fato, de verdade. Não marcou nenhum gol, né? Mas acertou no gol, de fato, só 8. Então, de 46, só 8 que foram no gol. Dá menos de 3 por jogo, por gol. E assim, foi no gol, mas não significa que foi um chute que o goleiro teve que... obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. Foi na direção...
Foi dentro da demarcação das traves.
Né? Na estatística do Brasileirão, é o quarto time que mais finaliza pro gol. É legal, pô. Tá criando, o ataque tá chegando. Mas é o 17º. São 19 times no campeonato. São 20 times no campeonato. São o 17º. Em acertar, de fato, o chute no gol. Quer dizer, tá criando, tá chutando, mas não tá fazendo gol, não tá acertando. E sem gol, não tem chance de vir a vitória, né, Dudu?
É, e o pior que a gente tem que remeter um pouco até a primeira partida, né? A gente jogou um tempo a mais com um jogador, né? Um segundo tempo com um jogador a mais, desculpa. A gente podia contra um adversário melhor, né? Mais qualificado. Mas assim, são 2 pontos que hoje estão fazendo muita falta para nós. Agora, essas 2 partidas que a gente passou, o que chateia é... parece que não é o que o Corinthians não está tentando, mas não está... não tá caprichando, parece que tá esnobando. Sei lá, tá muito sem criatividade, eu vi falando isso. O Corinthians não tá muito... parece que o outro time que a gente enfrenta é sempre mais rápido. É sempre se recompõe melhor, ataca melhor, é mais organizado, né? E aí o Corinthians, a gente fica vendo navios. E voltamos à estaca meio que do ano passado, que sempre é o outro time que faz o primeiro gol. E aí a gente tem que correr em dobro. Se normalmente já tá difícil, quando tem que correr em dobro, vira afobação. Afobação mais atrapalha do que ajuda.
E aí, Gibson, como é que você viu essas partidas e esses chutes aí inócuos, né? A gente chuta muito, mas não acerta o gol.
Então, tem duas... Bom, tem várias questões pra falar aí, enfim, mas tentar ser um pouco mais sucinto, enfim. Uma coisa que o Dudu falou também é assim, os outros times correm mais, estão correndo mais, estão com mais vontade de jogar que a gente, né? Com exceção, talvez, do primeiro jogo lá contra o Atlético Mineiro na primeira rodada, que acho que o Corinthians ali disputou a partida, enfim. Era um adversário muito mais casca. Inclusive, isso é até na imprensa que foi a única vez que a dupla de ataque deles não finalizou em uma partida. A gente conseguiu anular a dupla do Atlético Mineiro.
O Hulk e o Paulinho, né?
Exato, foi o único time que conseguiu neutralizar o ataque do Atlético Mineiro, né? Mas, ao mesmo tempo, jogamos o segundo tempo inteiro com um a mais e não conseguimos fazer um gol. Mas, assim, o time disputou. Foi pra cima, correu, fez o que tinha que fazer. Agora, nessas partidas dessa semana, foi outro rolê, assim. O time mais devagar, o time displicente, assim, errando passes a rodo. Então, essa é uma questão, a dificuldade de passe. O nosso passe caiu de qualidade. A primeira que eu tinha falado foi o time perdendo intensidade. Então, o time perdendo intensidade, o passe tá ruim, né? A criação nossa, que não, nunca foi o forte do time... Caiu também profundamente, errando passe, enfim, sem profundidade. E quando cria, os dois homens ali da frente, que tem ficado ali na centroavança, que é o Yuri e o Pedro Raul, cara, são incapazes de acertar um chute, dominar uma bola, fazer qualquer coisa, né? Então, assim, a qualidade técnica desses caras tá muito, mas muito ruim. Assim, teve uma queda de produção aqui no brasileiro que não dá pra explicar o que aconteceu. Na Sul-Americana o time jogou bem. A Sula tá encaminhada, dá pra garantir ali, né? Porque a gente quer ficar em primeiro no grupo pra não ter que ficar pra repescagem. Dá uma liberada na agenda, menos data ali, enfim. Mas do jeito que depois dessa semana tem alguém acreditando que vai ficar em primeiro no grupo na Sula, tá difícil.
Acho que o nosso problema agora é o ataque, né? Mais do que qualquer outra coisa. Acho que a gente já passou por um momento que era a defesa. Acho que a defesa não é a mais segura, não é aquele cofre, mas tá ok, vai. Tem problemas, mas tá ok. O nosso meio-campo, acho que ele podia defender mais, ajudar um pouco mais a defesa, mas ele tá criando. Eu vou um pouco na. Acho que essas estatísticas que a gente tá falando aqui, o time tá finalizando muito, então tá criando. Acho que a gente viu nesses dois jogos o Garro e o Coronado colocar os jogadores em posições boas para finalizar ou para armar, né? Às vezes não é para finalizar, e aí é que eu acho que eu vou chegar. O Dudu tocou um pouco nisso. Acho que às vezes os atacantes também. Às vezes apressam demais, querem chutar logo, e aí tem essa estatística, tá chutando muito, mas tá chutando na hora errada. E também tem essa ruindade que o Gibson apontou muito bem nos nossos atacantes, que não conseguem acertar o gol na hora que finalizam, né? Então, às vezes quando finaliza na hora certa, não acerta o gol. E muitas vezes finaliza na hora errada. Finalizar por finalizar não vai funcionar. E eu acho que esse é o nosso principal problema. E aí eu acho que deveria ter chance para outros jogadores. A gente viu revezamento, esse rodízio, o Yuri, Pedro Raul agora. A gente tem opções, né? Antes a gente não tinha centroavante nenhum, agora a gente tem dois. Os dois não fazem gol, mas a gente tem dois. A gente vê os nossos... o Pedro Henrique, Wesley, enfim, o Romero, agora tá entrando o Coronado e tal. Mas tava na hora de tentar outros jogadores, tentar os caras na copinha. Eu acho que... Não estou dizendo que eles têm que sentar de titular, mas eu acho que eles têm que começar a ganhar minutos. Esses caras não estão resolvendo, não estão jogando bem. Vamos colocar... O Arthur foi bem, cara. Por que não dá mais minutagem para ele? O Kaique, que foi tão bem na Copa... Enfim, tem uma questão contratual ali que eles estão renovando. Mas, assim, o time em campo precisa, cara. Eles estão com contrato. Vamos colocar, vamos ver o que acontece. E eu não estou aqui falando, ah, vai ser a solução. Não é. A solução seria... O ideal seria ver esses caras que têm mais experiência... O Yuri tem mais experiência, mas não é veterano, né? Ele tem mais ou menos a idade dos caras, tá? Mas tem muito mais experiência. Eles tinham que estar resolvendo em campo, não estão. Então vamos tentar dar uma chance, né? Vamos ver o que acontece. De repente a gente acha ali uma solução caseira enfim, pode deixar um desses caras aí no banco, né?
Ah, não, até porque, Gui, se você for pegar, o Corinthians não ganhou nenhum time da Série A esse ano. A gente venceu os times da Série B no Paulista, Série C, Copa do Brasil, enfim, né? Mas de Série A, e agora só teoricamente tirando esse jogo da Copa do Brasil que nós vamos falar mais pra frente, é só jogo de Série A, então é preocupante, a gente precisa ganhar.
Enfim, eu não vejo esse futuro próximo tão ruim assim quanto os resultados mostram, quanto os resultados estão indicando. Eu acho que a gente tem... O Tite sempre falava isso, enfim, a gente sempre volta pro Tite, né? Mas o resultado e o desempenho, acho que eles têm tido algum desempenho, não é um fantástico, não é avassalador, mas tem tido algum desempenho, mas não está conseguindo o resultado. Esse jogo contra o Juventude dava para ter um resultado melhor, o Corinthians teve três, quatro chances antes de ter, deles ter. Eles quase não chegaram, mas marcaram dois gols em erros nossos. No jogo contra o Bragantino, a mesma coisa. A gente teve boas chances, inclusive depois que levamos o gol. Mas não faz, né? Não faz. Então, não... enfim. Mas vamos lá, Gibson. Nessa semana, vimos bons minutos aí dessa dupla criativa que o Corinthians contratou esse ano, né? O Garro e o Coronado. O Garro, o Coronado eleito craque da partida pela Irmandade no primeiro jogo contra o Juventudes. O Garro disparado craque do jogo nessa última partida contra o Bragantino. A torcida queria ver essa dupla jogar junto e o Tonhão colocou. O que você achou? Gostou ou não gostou? Vai continuar sendo? Ou é melhor desfazer? Enfim.
Olha, o Garro faz... Desde que ele chegou, ele tá mostrando serviço, enfim. Ele... E é aquele jogador com a cara do Corinthians, né? Então ele já ganhou um lugar cativo no coração da torcida pelo que ele tem jogado e pela garra que ele joga. Mesmo trocadilhos à parte com o nome dele, enfim, né? Mas mesmo quando ele não faz uma partida tão boa, mas ele tá sempre se doando em campo, ele vai em cada bola, vai em cada disputa, né? O Coronado tava em dívida, né? Porque ele tinha jogado naqueles 10 minutinhos, 15 minutinhos no final de uma partida... Se machucava, aí depois não sei o quê, e Covid, sabe, cacete, o Eden. Enfim, aí agora apareceu. Resolveu dar o ar da graça, né? E fez aí, teve uns momentos muito bons. Mas quando tá o Coronado ali com o Garro, a minha sensação é que o time fica muito exposto, né? E a gente passou a tomar gols, sendo que o nosso time não tomava gols. A gente podia não marcar muito, mas a gente não tomava. Era um time que ficava dois, três jogos sem tomar gol, né? E agora estamos tomando gol a rodo. O meio de campo se perdeu um pouco ali na marcação, no aspecto defensivo. No aspecto ofensivo, o Coronado tem feito lançamentos bons, tem participado. É um dos poucos que joga olhando para frente. Então, a minha dúvida em relação ao Tonhão é se ele vai manter os dois jogando juntos, porque a sensação é que a gente perde um pouco o meio de campo. Ganha ofensivamente, mas defensivamente a gente perde o meio de campo. A minha dúvida é se o Tonhão vai manter isso. A torcida pediu, o Tonhão fez, mas tem minhas dúvidas que ele vai manter isso.
E você, Dudu, gostou da dupla ou não gostou? Mantém, não mantém?
Não, eu gostei da dupla, né? Eu acho o Garro o jogador que se movimenta mais, procura mais o jogo. Já acho que o Coronado é um jogador que precisa receber a bola um pouco mais no pé. Ele tem essa qualidade mais no lançamento, ele tem uma visão de jogo melhor. Eu acredito que os dois precisam jogar juntos. Eu só acho que é aquilo que a gente falou. O problema, na minha visão, não é... que a gente abre muito espaço por causa do meio de campo ou do ataque, é que os outros times sabem como a gente joga, mesmo não conhecendo, e marcam muito bem o Galo e o Coronado, deixando praticamente a criação com os volantes, que aí se expõe, deixando a zaga aberta. E aí é aquela junção que precisa ter mais do ataque, eu acho. De repente o Romero, que a gente fala aqui, é o único que está fazendo gol, mas... volta mais para ajudar, deixa um outro atacante lá, testa uma formação diferente com Romero e Pedro Henrique, Romero e Mosquito, Romero e Arthur, que você falou, jogadores mais rápidos na frente, para poderem fazer uma recomposição melhor no meio-campo, para ajudar. Mas eu acho que eles têm que jogar juntos, sim. Talvez uma outra partida, um outro adversário, alguém começa no banco, ou Muniz, mas eu acredito que o Corinthians precisa jogar com esses dois homens de criação, para que a gente possa ter mais chances aí de melhorar essa porcentagem de finalização no gol, né?
Eu acho que o que aconteceu de positivo nessa semana, terrível pelos resultados, foi a dupla Garro-Coronado. Acho que seria besteira o Tonhão desfazer essa dupla nesse momento. Acho que o Corinthians precisava ter mais criatividade e teve criatividade, né? A questão, e o que a gente vem discutindo aqui desde o começo do podcast, é que os nossos atacantes tomaram decisão, os atacantes tomaram a decisão errada. O Coronado e o Garro colocaram eles em posições privilegiadas, que eles não souberam aproveitar. Eu acho que isso não pode... A dupla do meio campo, acho que não, essa dupla não pode ser desfeita. Acho que pode se colocar mais um jogador no meio campo, talvez, e tirar um atacante, né? Já que o atacante 3 não está funcionando, talvez tira um, coloca mais um no meio campo para ajudar na marcação e sustentar esses dois mais criativos para dar até mais liberdade para eles. Agora, esse Garro joga muita bola, né? O cara é muito bom, assim. A gente falava muito do Ranieri e tudo mais, mas cada vez que eu vejo esse Garro jogar, puta, que foi uma contratação acertada do Corinthians. Claro, a gente tá falando aqui, jogou 10, 15 partidas, sei lá, se tanto aqui.
Vou te falar qual é meu medo, Gui. Meu medo é que faça que nem o Fausto Vera. Fausto Vera chegou, bicho, dominou. Ali ficou 6 meses, 8 meses, bicho, virou rei do bagulho. De repente...
É, não pode acontecer isso. Agora, o que eu entendo, assim, de... E eu espero que seja esse pensamento também dessa diretoria nova que a gente vai entender agora no, nos próximos anos, né? Mas aqui a gente está construindo uma base, né? Agora a gente achou que o Corinthians ia contratar alguém ali no final do estadual, não rolou. Não sei se vai rolar alguma coisa no meio do ano. Mas a gente tem uma base aqui e algumas coisas que funcionaram têm que ser mantidas. Quer dizer, não acho difícil ter propostas, por exemplo, para o Garro sair do Corinthians. Ele é um cara novo, argentino, tem mercado lá fora. O Corinthians precisa segurar ele mais um ano também, né? Para, de repente, no ano que vem, a gente começar a ter mais felicidade com um time melhor. Enfim, a gente entendendo melhor o que ele pode, como ele pode jogar, trazendo jogadores para jogar do lado dele, né? No jogo contra o Juventude, né? Que foi no meio da semana, teve a contusão do Maicon. Constatado ali, rompimento do ligamento. Ele tá fora de 2024. Vai fazer falta, Gibson?
Cara, o jogador como o Maicon sempre faz falta, nem seria para compor elenco, para ter uma opção ali, né? Na volância. É, agora a gente tá zicado, né, cara? Porque, puto, que a gente tá perdendo jogadores que toda hora o cara machucou e não é uma machucadinha besta. É volta no que vem.
É, rompimento. Né? Todo ano tem um cara rompendo o joelho.
É ali. Impressionante, né? É, assim, chama atenção isso.
Na
né?
atual temporada, o Maicon era um jogador fundamental pra gente. É, então, não era nem na questão, acho que, de compor ele, mas ele seria titular, né? Já vinha sendo, mas ele seria titular o ano, né, com sobra. Eu lamento. Porque é um jogador, eu gosto bastante dele, né? Desde aquela primeira passagem em 17, é um baita jogador, canhoto, chega. Eu acho que ele estava trazendo qualidade, estava ajudando. O Corinthians, ao meu ver, piorou um pouco no meio de campo com a saída dele, com a lesão, né? Ele fazia muito bem lá, tá, o lado esquerdo. É, o Corinthians parece que agora vai até julho com 4 volantes, né? Querendo ou não, é uma falta de planejamento, né? Eu gostaria muito de quem pudesse pegar uma oportunidade, mas precisa melhorar um pouco a cabeça, seria o Rian. Mas o Corinthians precisa ter mais essa cabeça para poder não deixar setores carentes. Porque agora a gente vai ficar um período longo aí com pouca gente, já que eu espero errar nisso que eu vou falar agora, a base não está tendo tanta oportunidade, né? Não era com o Tonhão, o Mano também não teve tanta oportunidade. Eu espero que agora eles tenham, porque a gente vai precisar. É o que você falou, Gui. Não, a gente não está falando que vai ser a solução. Mas a gente precisa começar a testar, precisa começar a dar uma oportunidade. Porque senão a gente não vai ver muito futuro nesse nosso joguinho aí pro restante da temporada. E olha que ainda, que a gente falou, estamos no final de abril. Tem chão ainda o ano.
É assim, Dudu, contusões acontecem. Eu acho que, nesse sentido, o elenco do Corinthians estava com um número legal de volantes. A gente pode questionar a qualidade, enfim. Esse jogador tá mal faz um tempo, talvez devesse sair... Mas a gente não pode esquecer que a gente está passando um ano de... Quantos a gente já mandou embora no começo do ano? Quantos foram contratados? E eu acho que estava com um número legal de volantes. As contusões acontecem e eu acho que aí eu vou concordar com você. A base é que tem que chegar nesse momento e suprir isso, né? Outro desfalque que o Corinthians vai ter nos próximos dias... Eu não sei se ele vai estar de volta no final de semana que vem, né? O Gustavo Henrique pegou dengue. Já não jogou esse fim de semana... Dificilmente acho que joga na terça-feira, de repente no fim de semana que vem volta a jogar. Eu fico muito preocupado porque o Raul Gustavo, pra mim, é susto todo jogo. O que você acha, Dudu?
É, a gente já falava aqui do Raul Gustavo há um tempo, né, com o João Vitor. Era uma dupla bem esquentada. O Raul Gustavo ainda tava fazendo os gols, agora nem gols ele tá fazendo. Fico preocupado também porque ele foi pro Bahia pra, né, emprestado, também se contundiu lá, não se firmou. Acredito que na terça-feira vai jogar o Kaká. Espero que o Kaká aproveite essa oportunidade aí, resolva. Acho que vai ser ele que vai jogar, não o Raul. Mas torcer para o Gustavo Henrique se recuperar o quanto antes aí, porque ele é titular, faz falta.
Vai fazer falta o Gustavo Henrique, Gibson?
Ah, vai, sem dúvida. Eu estava dando até uma olhada na tabela ontem do Brasileirão. A gente vai ter uma primeira metade da tabela mais dura que a segunda metade, na teoria, olhando os nomes da tabela. O Gustavo Henrique vai fazer falta, cara, porque, pô, ele tava se encaixando ali, o Félix caiu de produção. Né? Nitidamente dá pra ver que ele não é o mesmo jogador.
É, o Félix em favor dele, né? Ele tava jogando em outro futebol, ele chegou, nem treinou direito, já foi pro jogo, é o jogador que mais minutos tem jogados esse ano, né? E acho que ele pode estar sentindo um pouco esse calendário maluco do futebol brasileiro, né? E o Gustavo Henrique também chegou em cima em pouco tempo, titular e tal, e enfim, vai fazer falta sem dúvida nenhuma. É, espero que ele volte logo. E espero que ele não use o Raul Gustavo, mas eu tô achando que ele vai usar o Raul Gustavo, viu, Dudu? Não tô achando que ele vai usar o Kaká, não. Sorteio essa semana da Copa do Brasil. Saiu o nosso adversário na próxima fase da Copa do Brasil. É, a gente vai jogar longe, mas é um adversário mais tranquilo, teoricamente, né? É o América de Natal, do Rio Grande do Norte. É a primeira fora de casa e decidimos em casa na Neoquímica Arena. Você gostou do sorteio, Dudu?
Olha, falar dos adversários que a gente podia pegar, eu gostei do sorteio. Tinha até, acho que na minha opinião, adversários mais fracos, mas a logística de viagem era muito pior. Então vai ser muito legal enfrentar o América de Natal. A gente sabe que tem uma grande torcida lá também, vai ser uma festa. Só espero que a gente chegue bem lá, né? Porque não é porque é um time de Série C que a gente acha que vai passar tranquilo.
Eu acho que é Série D, sorteio, né? Viu?
Série D, o América da... Série D.
Acho que é Série D.
É o ABC que caiu pra Série C, se eu não me engano, é verdade. O grande rival deles lá. Mas espero que chegue bem pra fazer uma partida, né? A gente vai falar mais pra frente, vai trazer notícias aqui do América. Mas acho que o sorteio, mais uma vez, o Corinthians não está se ajudando, mas por enquanto o oculto está ajudando um pouco o Corinthians.
É, o adversário, eu estava olhando aqui, eles estão na Série D mesmo. É um adversário mais fraco mesmo, né? Um aspecto legal, está até lendo uma matéria sobre essa semana, é que a gente vai completar o álbum de figurinha da Copa, né? Porque a arena lá das Dunas, em Rio Grande do Norte, é a única arena da Copa que o Corinthians ainda não jogou, né? A gente já jogou em todas as outras arenas construídas para a Copa do Mundo, só falta jogar nessa daí. Então a gente vai completar o álbum de figurinha agora, né? E não sei se vocês lembram, enfim, é uma arena muito bonita. Espero que o estádio esteja em boas condições da partida.
E eu estive em Natal, né, no final do ano passado, passei uns dias lá de férias, terra linda, um povo fantástico, fui extremamente bem recebido, lugar lindo demais.
Lá também já, cara, é demais.
E o pessoal gosta de futebol, viu? Gosta, curte futebol, gosta de conversar, anda com camisa de clube na rua, enfim. Eu acho que esse é o aspecto interessante da Copa do Brasil. Conhecer outro estádio, conhecer outro lugar, novos ares, o Corinthians poder pegar uma praia lá também, enfim. E time da Série D, né? A gente não ganha de time da Série A, mas acho que da Série D dá pra ganhar pra gente levar essa vaga aí na Copa do Brasil, né? Bom, meus amigos, na terça-feira, esquece o Brasileirão. A gente tem pela frente... A Sul-Americana, não é a Sul-Americana, a Egipção, a gente tá... Bom, não vou falar que tá nadando de braçada, tá longe, mas tá um pouco melhor, né, digamos assim. Conseguimos, estamos lá em primeiro do grupo e a gente vai enfrentar o Argentino Júnior, que pra nossa surpresa, tá lá atrás na tabela, né, tá lá atrás, enfim, mas tá mais atrás da gente. A gente esperava que tava disputando o primeiro com eles e, na verdade, eles tomaram uma traulitada ali e eles têm que se recuperar, tentar em cima da gente, claro, nessa terça-feira, 9:30 da noite, o jogo fora de casa.
É, seria uma excelente oportunidade para abrir um respiro na tabela da Sula, né? Fazer 3 pontinhos e dar uma... Né? E jogar, assim, deixa o problema no colo dos outros. Quem tem que correr atrás, que venha correr atrás depois nas... Porque aí a gente vai fechar o primeiro, a ida, né? Do grupo, né? Os 3 jogos. E aí os outros times que se briguem, que se matem ali no retorno para tentar chegar junto. Mas seria muito bom conseguir esses 3 pontos. Então, a gente achava que eles iam estar ali em primeiro grupo, não estão, mas dada essa última semana do Corinthians, eu não tô esperando mais nada, cara. Eu já tô feliz, se conseguir um empatinho lá, já tô tá feliz, eu acho.
E o Dudu, o que você pode falar mais desse adversário, você que tem sempre traz as informações de história, e, enfim?
É, era um adversário que a gente não tinha enfrentado até ano passado, né? Nós jogamos, eles caíram no nosso grupo na Libertadores. É um clube também centenário, né? Eles foram fundados 15 de agosto de 1904, ou seja, 119 anos, né? Vão fazer 120 anos. É um clube que ganhou uma Libertadores em 85, mas porque trouxe ao mundo o Maradona, tanto é que o nome do estádio é o Diego Armando Maradona. É um estádio lá para 25, 26 mil pessoas, né? costumam jogar no 4-3-3. A gente perdeu a partida deles aqui ano passado na Libertadores e empatou lá. O técnico deles, o Gabriel Milito, saiu em setembro, foi agora para o Atlético Mineiro, né? Tem o Pablo Guedes, que é o atual treinador, 49 anos. Como eu falei, costuma jogar no 4-3-3. Ele já dirigiu times lá do México, né? O Tijuana, o Necaxa. Já dirigiu o Málaga na Espanha e ele está desde setembro do ano passado no Argentino Juniors. Que no campeonato argentino, é um campeonato meio louco eles lá, né? Terminou a primeira fase, eles terminaram em segundo do grupo, são dois grupos, né? São 28 times, eles ficaram em segundo do grupo, então fizeram a partida contra o Defensa e Justiça, passaram nos pênaltis para a semifinal, vão pegar o Vélez Sarsfield agora, é jogo único, né? Tem essa partida com a gente antes, depois fazem a final e depois eles voltam a jogar, caso eles não se classifiquem para a final. Eles voltam a jogar só final de maio pelo argentino, porque é o segundo turno lá deles. Então é meio complicado isso aí, né? É um campeonato bem diferente. A Argentina passa por uma... Né? Tinha um campeonato fixo, aí mudou, aí agora esse tá mais... Há uns 2-3 anos que tá sendo dessa forma. É um adversário difícil. Tem a questão da catimba, né? A gente sabe como é que é enfrentar o time deles lá. Tem toda a história que eles gostam de jogar a Libertadores. Eles passaram por problemas também financeiros. Eles caíram em 2014, caíram em 2016, voltaram. Mas agora eles estão se mantendo por disputas em Copas Internacionais, né? Então vai ser um jogo bem complicado para o Corinthians. Mas como a gente viu que eles ganharam fora e perderam em casa por um placar até assustador, mas eu acredito que o Corinthians deveria fazer que nem o Gibson falou, né? A gente ganhar e jogar o problema para os outros, porque mesmo com tudo que está acontecendo com o Corinthians e mesmo com a derrota deles, é o adversário mais complicado do grupo. Então a gente, se não perder lá, já tá bom, mas eu gostaria muito que ganhasse para a gente poder um pouco com moral para as próximas partidas, porque tá difícil, a gente tá precisando dar uma elevada no ânimo do time aí.
É, assim, é óbvio que o Tonhão vai armar o time pra ganhar, e vai tentar sair com uma vitória de lá, eu não tenho dúvidas. É, agora, eu não acho que o empate seja um mau resultado fora de casa contra o adversário que pode fazer um segundo turno interessante e ser o nosso adversário, que não está sendo o nosso adversário no grupo, né? Então, a gente tiraria pontos deles dentro da casa deles, isso pode ser importante pra nossa classificação. E depois, temos pelo brasileiro, né? O Fluminense, no domingo, 4 da tarde, é o jogo da TV, 4 da tarde, na nossa casa da Neoquímica Arena. Passamos aí 3 partidas fora de casa, vamos voltar para casa no domingo que vem. Não sei se vai ser a primeira vez que a gente vai enfrentar o Renato Augusto, né? Porque, de novo, ele tá machucado, Gibson. Você acredita nisso?
É uma coisa impressionante, né? Chama atenção.
Mas como é que você vê esse jogo aí, Gibson, contra o time do Diniz?
Olha, não vai ser fácil, não. Estão ali com 4 pontos, o que é 4 vezes o que a gente conseguiu fazer, enfim, nesses primeiros 3 jogos, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, sei lá, não é o time que me assusta. Essa semana aqui tirou o ânimo, cara. Até a semana passada era outra pegada. Essa semana aqui, pra acabar com a moral. Então, eu não sei não, cara. Eu tô indo pessimista pra esse jogo aí.
E você, Dudu, como é que você tá vendo esse jogo aí no domingão contra o Fluminense?
Olha, eu vou fazer uma homenagem à nossa colega Ana, que ela vem me falando. Tá ruim? Chama o Diniz, né? Corinthians foi muito bem em 2022 contra o Fluminense, foi bem em 23, né? Nos jogos que precisava, quando precisava ganhar, se recuperar. Então, eu vou dar uma de Ana aqui, chama o Diniz. Não, nós vamos ganhar. Contra o Fluminense vai ser difícil, tudo sei lá o quê. Mas nós vamos ganhar do Fluminense. 3 pontinhos.
3 pontinhos e, claro, o primeiro gol, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, então.
Pode ser gol contra, não importa, mas...
Eu falei assim, a gente não precisa nem fazer. Eles podem até fazer pra gente que eu tô aceitando.
Acho que vai chegar a nossa primeira vitória aí no Campeonato Brasileiro também. E domingão tem essa questão, né? A gente vai jogar 2 vezes contra o Fluminense, né? A gente vai jogar de manhã com o time feminino e de tarde tem esse jogo contra o time masculino. Mas a mulherada, as brabas, voltam para o Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira. Segunda-feira, 7 da noite, o jogo é na Neoquímica Arena, né? Contra a Ferroviária, a Ferrinha. É um adversário tradicional no futebol feminino. E como é que estão as brabas aí, Dudu?
Olha, o Corinthians é líder, né, do campeonato, sem jogar. Tem esse jogo que falta para completar a rodada. Mesmo que aconteça um deslize nosso, a gente continua em primeiro lugar. A gente faz gol todo jogo, consequentemente no feminino, né? No masculino não, mas no feminino faz. Lembrando que assim, então hoje teve a venda da zagueira, a Tarciane, né? Tá saindo do Corinthians. Já nem joga amanhã, né? É uma pena, uma baita zagueira, tá indo pro exterior. O Corinthians vai receber quase 2 milhões e 600 mil. Parece que é a maior venda de uma jogadora aqui do futebol, né? E aí o Corinthians vai começar a pagar o preço por ser um exemplo, pelo menos no futebol feminino aqui, né? A Tarciane ganhou 10 títulos com o Corinthians, né? Mas paga-se o preço, pelo menos, na gestão, no trabalho bem feito que o feminino faz e que o masculino não vem fazendo há alguns anos, né? Boa sorte para ela, espero que as Bravas deem a vitória amanhã em homenagem à Tarciane e que a gente possa manter a liderança aí isolada, porque se ganha amanhã aí também já abre mais ainda para o segundo colocado. Lembrando que classificam as 8 primeiras, né? Não é de forma direta, mas enfim. O Corinthians no feminino sobra, enquanto no masculino faz muita falta.
E você, Gibson, quer falar das Bravas?
Então, essa vitória é bem importante, porque assim, a gente estava com 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, que era a porcada, né? Só que nessa rodada, quase todo mundo já jogou, então o Corinthians está praticamente com um jogo a menos, e a Ferroviária também. Então a diferença caiu para 2 pontos agora da liderança, né? Só que tem uma questão, assim, o Corinthians ganhou 5 jogos que disputou, mas a Ferroviária até agora não perdeu nenhum. Ela ganhou 3 e empatou 2, ela está invicta no campeonato também. Se elas vencerem, o time da Ferroviária vencer esse jogo, elas vão para vice-liderança. Então tá valendo colar no Corinthians na classificação esse jogo para o time da Ferroviária. Então vai ser um jogo pegado, porém, as Brabas são o que a gente conhece. Elas não costumam deixar a desejar, né? E não bobeiam. Então a expectativa é que amanhã, assim, pelo menos um empatinho para manter a invencibilidade, mas seria bom ganhar para manter a distância do segundo colocado e, enfim, consolidar cada vez mais a posição no Brasileiro Feminino.
É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 385, na esperança do Coringão segurar essa primeira posição na Sula e marcar finalmente um gol aí no Campeonato Brasileiro e trazer nossos primeiros 3 pontinhos. E o Gipsão vai lembrar as nossas redes sociais.
Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no YouTube e no X. Temos também o Facebook, o Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana, só no Twitter que Irmandade Timão.
É isso, Gipsão e Dudu. Semana que vem estaremos de volta.
7 horas, horário tradicional do Domingão, para falar dessas duas partidas, né, da Sul-Americana e do Brasileiro, e para trazer mais notícias aí do América de Natal, já projetar esse confronto da Copa do Brasil, quando o negócio vai começar a ficar apertado aí, o Corinthians precisa começar a dar uma resposta, mas acredito que domingo que vem, 7 da noite, a gente vai estar mais feliz aí falando, dando boas notícias aí. Masculino, feminino, a gente já sabe que as notícias são boas.
Tomara, Dudu, tomara, o jogo deve terminar 6 e pouquinho, 7 da noite, meio que um pós-jogo aí, quase do jogo contra o Fluminense, para a gente falar da semana inteira do Coringão. Estaremos de volta. Muito obrigado pela participação de todos. Aguardamos vocês na semana que vem. E vai, Corinthians!
Vai, Corinthians!